informação circulando a nível local, municipal, estadual, nacional, de política, de... Então, assim, hoje a informação circula muito mais e numa velocidade absurda. O que é que a gente precisa ter? Responsabilidade, né? Então, o papel de vocês é fundamental, você filtrar ali o que você está vendo, mas, de fato, a gente tem uma sociedade hoje muito mais participativa nesses temas, e que é importante, porque, no final... Isso é muito, eu tenho formação em direito, mas assim, a gente tá, ó, todo poder emana do povo, tal e tal, mas isso precisa ser muito ressaltado, porque quando passa a eleição, você dá o voto, fecha as urnas, é aquela turma que vai representar. Eu falava agora há pouco, ó, uma gestão ruim pode ser muito danosa à sua cidade, uma câmara ruim pode ser muito danosa à sua cidade, e o contrário também. Uma boa gestão pode fazer entregas, pode transformar a realidade, pode dar uma condição melhor na escola do seu filho, pode dar... A gente tem um serviço lá que eu acho extraordinário, mandar aqui um abraço a Adriano e Tayane. Adriano é o nosso coordenador do Serviço Convivência Social. Ele cuida tanto de grupos de crianças, adolescentes, quanto de idosos. Eu tenho lá um grupo com quase 100 idosas e idosos. Pô, tem idosa lá que eu fico olhando assim, rapaz, tá quantos anos? 80 anos, tá virada. A gente se junta, vai no cinema, vai numa praia, eles fazem lá as quadrilhas no São João, não sei o que e tal. Aquilo é uma política pública, tá tirando aquela turma de casa, tá? Tinha pessoas que estavam com depressão e depois se integraram a esse grupo, superaram isso e tal, que o filho mora longe, não sei o que. Então, veja, como é bom quando uma política pública funciona, né? Então, de fato, eu acho que esse jogo aí de ganha-ganha, uma sociedade mais consciente, bons representantes, devolvendo ali a confiança que receberam e fazendo boas entregas, é o que a gente precisa cada vez mais.
O prefeito, e aí o senhor chega, né, com essa questão da inovação no serviço público. Lá na posse o senhor falava também sobre isso, em inovação. Como é que tem sido e que outros exemplos o senhor pode dar quando a gente fala em inovação no serviço público, o senhor enquanto prefeito?
Júlio, esse tema, ele me chama muita atenção, principalmente aqueles movimentos de inovação que não custam caro, que são rápidos de implementar, que de fato trazem um ganho. Veja só, vamos pensar aqui um cenário. Qual é a dificuldade hoje, em qualquer município pernambucano, grande, pequeno e tal, de você utilizar uma ferramenta? Tô vendo seu WhatsApp tá aberto aí, para fazer uma marcação de consulta, que antes você muitas vezes precisava se deslocar, ter um custo, ter horário, tal e tal e tal. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Muitas vezes nem custa você treinar a equipe, montar um fluxo ali de processo e tal. Então, veja, não precisa o município inventar o WhatsApp, ele precisa entender como essas ferramentas podem facilitar a vida de quem está ali e fazer uma entrega. A gente tem uma experiência lá bem interessante, ela a gente aprende todo dia, mas, por exemplo, tem um serviço hoje lá que funciona 24 horas. Para você pedir uma ambulância. O município tem um SAMU, que tem no Brasil todo, o cara ali. Mas às vezes, assim, ó, eu tive uma alta no hospital, que não é um serviço do SAMU. Eu não tô me sentindo bem, tô com uma falta de ar, uma coisa, eu preciso me deslocar ali. Como é que eu faço? Aqui na minha comunidade tá distante, eu não consegui andando, eu li. Ó, tem uma central hoje, num regime de plantão, você tem um rastreador em cada ambulância, sabe qual é que tá mais perto, tal, tá, o cara vai lá, pede, sei o quê. Aí, assim, qual foi a inovação disso? É colocar as ferramentas de tecnologia que já existiam a serviço de quem tá precisando. Então, esse é o ponto que a gente tá trazendo muito para discussão. E no congresso que a gente tá realizando na próxima semana, a gente quer discutir muito isso, né? Assim, quando a gente fala em inovação, não é algo...
Pela participação.
Um abraço a você, Júlio, ao prefeito, uma conversa bem esclarecedora, hein?
De tudo.
E com a vida de todo mundo, um abraço, obrigado de coração.
Sobre a MUP, viu,
prefeito? Vamos em frente.
Um forte abraço. Bom, esse foi o nosso A Cidade é Sua, recebendo Pedro Freitas, prefeito de Aliança, e também presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP. Continue na TMC, obrigado pelo carinho, pela audiência, um forte abraço.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
2 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe.
Muito bom dia, um ótimo sábado para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 2 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até as 7 da manhã aqui no Amanhã TMC. Você fica sabendo de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu sábado. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que acompanha a TMC em qualquer canto deste país, tá trabalhando, tá em casa, tá aproveitando para saber todas as informações para você começar muito bem o seu sábado. O WhatsApp da TMC está aberto à sua participação, manda sua mensagem e comenta sobre as principais notícias, as principais informações aqui do Amanhã TMC no 11972211001. 11972211001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu alterar a rotina de programação da casa e convocou sessões deliberativas do plenário de segunda a sexta-feira da próxima semana, com o objetivo de acelerar a tramitação da PEC, que trata da escala 6x1. A medida busca agilizar a contagem do prazo para a apresentação de emendas na comissão especial responsável pela proposta, considerada uma das discussões mais sensíveis do debate trabalhista recente. Um dos pontos que chama atenção é a mudança do calendário tradicional, porque a Câmara vai funcionar com votações também na segunda e na sexta-feira, algo que é bem comum na dinâmica do Legislativo, onde esses dias normalmente têm agendas reduzidas. A estratégia indica uma tentativa clara de dar celeridade ao andamento da PEC da escala 6x1, antecipando etapas e encurtando prazos dentro do processo legislativo. Michele Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira para informar que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia concluída com sucesso. Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. Em nota, o DF Star afirmou que a cirurgia foi bem sucedida e que, no momento, o ex-presidente encontra-se internado em uma unidade de internação para controle de dor e observação clínica. O procedimento cirúrgico tinha o objetivo de tratar uma lesão muscular no manguito rotador direito. Michele Bolsonaro divulgou a informação sobre o término bem sucedido da intervenção no mesmo dia. A cirurgia foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente. Há uma semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, havia enviado ao STF parecer favorável ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e fazer a cirurgia no ombro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária após deixar o mesmo hospital privado da capital federal, onde esteve internado por tratar um quadro de pneumonia bacteriana. Presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que disponibilizou apoio federal para as autoridades de Pernambuco em relação das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife e outras cidades do estado, viu? Nas redes sociais, ele disse ter conversado com João Campos, ex-prefeito de Recife, e também com o senador Humberto Costa. Ele escreveu: "Determinei imediatamente o pronto atendimento federal às autoridades locais. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, colocou a região metropolitana de Recife e a zona da Mata Norte em estado de alerta com aviso meteorológico mais grave, o vermelho. Ainda de acordo com a agência, a tendência de precipitação de sábado é de chuva moderada a forte na zona da mata e região metropolitana." 2:05 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Após a repercussão negativa por ter criado um penduricalho de R$14 mil mensais, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu cancelar o adicional destinado a juízes. O aditivo seria pago para magistrados por atividades de orientação a estagiários e residentes jurídicos. Segundo o TJ, a suspensão aconteceu antes do pagamento e ninguém recebeu o adicional. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná havia aprovado a resolução na segunda-feira. O texto regulamentava as atividades de magistrado tutor, supervisor de estágio e formador exercidas pelos juízes do estado. Os magistrados receberiam retribuição financeira por orientar a residentes e estagiários em formação jurídica em seus gabinetes. Os magistrados paranaenses seriam classificados como professores para receberem valores adicionais. As atividades eram básicas de acompanhamento e orientação profissional de subordinados. Essas funções já estão previstas entre as atribuições regulares dos juízes. Horas após a divulgação de uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná determinou a revogação da resolução. Em nota oficial, o órgão justificou o cancelamento. O objetivo era evitar a possível consolidação de regime jurídico eventualmente dissociado da orientação recente do Supremo Tribunal Federal, enquanto aos parâmetros remuneratórios do serviço público brasileiro. O órgão também apontou necessidade de melhor avaliação do impacto orçamentário da medida. O Supremo Tribunal Federal restringiu recentemente o pagamento de supersalários à magistratura e os benefícios criados pelo Tribunal de Justiça do Paraná conseguiriam burlar o sistema e a decisão do Supremo ao descaracterizar o serviço de magistério. A resolução considerava os juízes como professores. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro e o governo espanhol divulgaram nota conjunta nesta sexta-feira, repudiando a captura de um brasileiro e um espanhol por forças de Israel. A detenção ocorreu em águas internacionais próximas à Grécia. Os dois governos exigem a libertação imediata dos cidadãos. Forças israelenses interceptaram embarcações da flotilha Samud em águas internacionais da região grega. Os demais passageiros e tripulantes desembarcaram na ilha de Creta. Os dois detidos foram transportados para território israelense. O Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada de Israel no Brasil para prestar esclarecimentos sobre o caso. 2:08 pelo horário de Brasília. Esse foi o Giro de Notícias. E agora a gente vai para a previsão do tempo para todo o país neste sábado. Fim de semana começa com mudanças importantes no tempo para todo o país, viu? A atuação de uma frente fria no sul e a umidade elevada em outras regiões aumentam o risco de chuva forte em vários pontos, enquanto o calor e o tempo seco ainda predominam em parte do Brasil. Vamos começar pela região sul. Amanhã do Curitibano começa com muitas nuvens e condições para chuvas ao longo do dia. Há risco de pancadas moderadas a fortes, com trovoadas, por causa da frente fria que avança pela região. As temperaturas caem à noite e os ventos podem soprar com mais intensidade. Já em São Paulo, o sábado começa com tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas em elevação. A partir da tarde, a chuva avança pelo litoral e pode chegar à capital à noite, ainda de forma fraca e isolada. No Rio de Janeiro, o dia será de sol e calorzão, viu? Com aumento de nuvens ao longo do dia. Mas sem previsão de chuva, muito bom para quem vai curtir em Copacabana o show da Shakira. Significativamente neste sábado, sem previsão de chuva. Já em BH, o tempo segue firme na maior parte do dia, viu? Com sol e temperaturas lá em cima. A chance de chuva mais localizada entre a tarde e a noite, especialmente no nordeste de Minas. Em Brasília, o sábado será de tempo aberto, com sol forte e calor predominando, viu? A umidade do ar fica baixa durante a tarde e não há previsão de chuva significativa. Para fechar, em Recife, o tempo segue instável, viu? Com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Há risco de chuva